Bem, muito, muito boa tarde a todos, senhoras deputadas e senhores deputados. Queria primeiro começar por aprovar a proposta da ordem do dia que foi distribuída, não recebi qualquer comentário, portanto vou assumir que está aprovada. Em relação às atas, tive um pedido do PCP para adiarmos esta discussão para amanhã e, portanto, fica adiada. E vamos agora então entrar naquilo que é o ponto, que é o ponto 4 da nossa ordem do dia, que é uma audição a peticionários, a petição 566/13 de Liliana Brito Lima e outros, solicitam a adoção de medidas com vista à criação da obrigatoriedade de cestas para crianças até à entrada na primária. Estão aqui connosco não só a doutora Liliana Brito Lima, como também o doutor Nuno Luís Mondril, que está aqui na delegação que nos acompanha. Eu já lhes expliquei um pouco qual é a metodologia, tem 10 minutos iniciais e depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer a sua intervenção. Nesta sala não temos relógio e, portanto, eu vou fazer sinais quando começarem a chegar aos tempos que são dedicados para cada uma das intervenções. E eu, se calhar, passava desde já a palavra à doutora Liliana Lima para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigada desde já a vossa atenção para este assunto que parece bastante relevante para a maioria dos pais e das crianças do nosso país, que efetivamente a partir do momento nas prés, principalmente públicas, vêm-se obrigados a abandonar as cestas contra orientações da Sociedade Portuguesa de Pediatria, contra recomendações internacionais, que não sei se têm acesso, depois têm um documento da recomendação deles que tem uma série de referências, e que pode ter efeitos no desenvolvimento e na aprendizagem destas crianças, e que a partir da entrada na primária, por volta dos 3 anos, deixam de ter a possibilidade de fazer as cestas. Esta petição foi criada mais ou menos em agosto de 2018, em meia dúzia de meses conseguimos trazê-la até aqui com quase 5 mil assinaturas. Precisamos e pedimos que efetivamente haja alguma intervenção pela parte do nosso governo e dos nossos deputados do nosso país, para que sejam tomadas medidas de forma a criar obrigatoriedade de condições para que as crianças possam manter as cestas consoante as suas necessidades até à entrada na primária. Eu vou passar a palavra ao Nuno.
Quem passa sou eu.
Ah, peço desculpa.
Eu passo a palavra ao Dr. Nuno Luís Mondril. Faça a favor. Pode continuar com aquela, se quiser. Que é a próxima.
A razão de ser de termos feito, de ter feito a petição e eu ter colaborado e muitos outros termos participado é que temos a noção, não sei se estaremos certos ou errados, que não há conhecimento do que está a acontecer no país tal como está a acontecer. Isto é, a partir dos 13 meses, dos 13 anos e 0 meses de idade, não é permitido de todo que façam cesta. E isto é generalizado por todo o país, quase totalidade no setor público, com explicações tão lacónicas como dizer não se faz aqui e não mais nada acontece depois. É definitivo, é uma sentença de juiz de última instância. E daí procuramos ver o que é que está escrito na lei, isto é, não está escrito nada. Nada de determinante. Isto aqui vai lá é a síntese mais curta do que o que nos traz aqui. É pedir que o Parlamento possa determinar a obrigatoriedade de que tal seja cumprido. Sabemos por experiência noutros casos que quando existe uma determinação muito clara de que é necessário fazer algo, depois todos os organismos do Estado se organizam de como é que têm que, do Estado, das autarquias, das famílias, de como é que têm que operacionalizar as medidas. Quando não há nada escrito, há várias outras obrigações concorrentes, até contraditórias, porque precisam ter mais tempo para lecionar, precisam ter mais... os horários dos profissionais podem ser postos de outra maneira com os outros objetivos e depois aquilo que não há, onde não há obrigação é comprimido até desaparecer. Talvez esta seja uma das razões. O que é que nós aqui nos apoiou e também motivou poder trazer aqui ao Parlamento? O Parlamento também precisa ter dados objetivos. Nós não começamos este trabalho. A própria Sociedade Portuguesa de Pediatria, como já vem referido no texto da petição, fez um estudo que o concluiu em 2017, mas fez esse estudo, eles próprios referem no preâmbulo, porque se apercebeu que já há muitos anos que houve tentativas de várias pessoas, de várias instituições, e não muda o estado grave em que a situação está. Então eles conseguiram rever toda a evidência científica, evidência também de estudos populacionais portugueses, evidência científica a nível internacional e de estudos populacionais portugueses. E dessa forma conseguiram, para poder motivar a mudança em Portugal, que pudessem fazer recomendações já operacionalizáveis que possam ser transpostas, copiadas para letra de lei. Parece-me. Daquilo que procurámos nos documentos legais, encontramos só um despacho conjunto de 268 de 1997 que define os requisitos pedagógicos e técnicos das instalações pré-escolares. O que assume, quase sem problemas, que o repouso é algo que também deve ser praticado, e até, como a Lili já referiu, que pode ser utilizado uma sala específica, mas também pode ser utilizado uma sala polivalente, como um ginásio, uma sala que, hoje em dia, de prolongamento, que não estão a ser utilizadas no momento após o almoço. Isto é, em termos dos meios físicos de edifícios, em princípio até existirá em todo lado. As instituições são instadas a responder por escrito, que é poucas vezes que acontece, muitas vezes argumentam com a falta de equipamento desmontável, de leitos, colchões, mas isso também facilmente... Muitas vezes até são oferecidos, mas como não há essa obrigatoriedade, não são aceites. Falta de espaço interior para permitir a cesta nas crianças que estão simultaneamente. Há crianças que precisam de estar em cesta, mas também tem de haver espaços interiores em que as crianças possam estar a brincar, aquelas que não precisam. São um grupo de... Há sempre numa jardim de infância, há sempre crianças dos 3 aos 5, aquelas que estão mais nos 5, 6 anos, já uma fração elevada poderão já não precisar e, portanto, quando chove, não podem estar no recreio. É uma questão também de organização de horários de trabalho, mas normalmente existem, poderá provavelmente ser uma questão que poderá ser gerível, mas também, de vez em quando, vamos lendo em estudos que referem assim de uma forma um pouco lacónica, que não percebemos bem o quê, que há questões ideológicas ou idiossincráticas de pessoas que acreditam que não é necessário cesta. Profissionais de educação. Embora, sempre que testemunham individualmente, temos visto sempre que muitos fazem, mesmo na situação atual, e muitos consideram inquestionável que tenha que haver a cesta. Muitas vezes poderão, se fizermos um inquérito, muitas vezes aos estabelecimentos podemos receber respostas em como não há problema nenhum, porque se as crianças tiverem sono, deixam-nas encostar-se a uma mesa, no processo de uma mesa, ou deixam-nas encostar-se num cantinho enquanto os outros brincam. Isto é, há aqui conjunto de questões que, poderão, que não conhecemos todo o panorama das barreiras que estão a ser levantadas. Uma das oportunidades que vimos é que com a Lei 65/2015 que instituiu a universalidade da educação aos 4 anos e a perspectiva para esta legislatura da universalidade aos 3 anos, isto é que ainda potencia mais o aumento da frequência das crianças, seria uma oportunidade num momento legislativo até de resolver esta questão. Um minuto. De maneira que nós podemos deixar também por escrito aquilo que nós pedimos, tanto o que pedimos é que a Assembleia possa mesmo legislar no sentido de obrigar às condições de cestas, que existam as condições, já agora, também de leis, ambiente calmo, escuro, temperatura adequada, para que as crianças não sejam dissuadidas de dormir porque não conseguem, ou porque depois querem ser crescidas, e como os crescidos também já não querem dormir, é preciso uma certa organização interna que também que os motive, aqueles que precisam para dormir. Eu sei que também tenho como é que é o meu filho em casa, mas dorme e depois precisa. E também mecanismos reguladores de verificação para o cumprimento universal destes pontos. Eu penso que sinteticamente era isto que nós...
Depois deixam-nos ficar esse documento connosco.
Com certeza.
Depois será circulado por todos os deputados dos vários grupos parlamentares nessa situação. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os peticionários e dizer duas coisas. Primeiro, dar-vos os parabéns por mobilizar centenas de milhares de encarregados de educação e familiares e amigos para colocar uma causa destas à Assembleia da República. É digno de registro, até porque isto é uma matéria sensível para a maioria daqueles que, como nós, também são pais e também têm crianças nestas idades de cestas. E isto é uma questão que, naturalmente, é uma questão sensível. E a questão, indiretamente ao assunto, e de acordo com a vossa petição, vocês defendem a obrigatoriedade das cestas, mas depois daquilo que percebi da vossa intervenção agora inicial, é a obrigatoriedade de condições nas escolas pré-primárias para que se realizem as cestas para os meninos que entenderem. Pronto, isso já muda um bocadinho, porque precisamente o parecer da Sociedade Portuguesa de Pediatria, aquilo que fala na importância das cestas, no impacto negativo que tem o facto dos miúdos, das crianças que precisam da cesta quando não as têm, no impacto que isso pode ter a médio e longo prazo ao nível dos processos de aprendizagem, etc. Mas também alerta para o facto de há crianças que, nesta idade dos 3 aos 6 anos, que já não necessitam da cesta, elas próprias, e portanto isso é uma análise, e até referem que deve ser uma avaliação quer do educador em conjunto com os pais para avaliarem a necessidade dessas crianças prescindirem da cesta, não querendo. E eu aí concordo plenamente. E era esse o ponto, por isso é que até gostei de vos ouvir, porque percebi da vossa intervenção, primeiro o alerta para, em termos globais, a necessidade de todas as escolas terem condições para que os meninos possam dormir a cesta, para que não haja a desculpa de eles não dormem a cesta porque não há espaço na escola para eles dormirem a cesta, porque as únicas salas que existem são salas de aula. E isso é perfeitamente... É interessante e acho que é uma boa chamada de atenção. Ou seja, dotar as escolas pré-escolares de condições para eles dormirem a cesta. Sendo que o que deve estar previsto, ou eu, acho eu, plasmado em termos de lei, é a possibilidade de, querendo, as crianças dormirem a cesta no período de pré-escolar. E eu isso também sou tentado a alinhar nessa perspectiva de discricionariedade e de adaptação também àquilo que são as necessidades também individuais de cada criança, neste período que é um período que é muito importante no desenvolvimento das crianças. Nós todos sabemos disso, e por isso realçar a mais-valia de vocês suscitar essa discussão e também nós podermos ajudar a melhorar esta situação que toca a todos, naturalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúdo a Dra. Liliana Lima e o Dr. Luís Mondril por nos trazerem à 8ª Comissão de Educação e Ciência uma matéria que tem sido já discutida, mas provavelmente não tem sido uma discussão que nos leve a criar as condições que vocês trouxeram através desta petição. Efetivamente, o sono é de importância extrema para todos nós. Não é por acaso que o dia 13 de março foi instituído como o Dia Mundial do Sono, porque efetivamente as horas de sono trazem-nos equilíbrio e saúde e, portanto, para as crianças de uma forma muito mais, portanto, muito mais intensa. Nós sabemos que as horas de sono das crianças varia com a idade, mas também varia com, em relação a cada criança. Da mesma forma que em relação aos adultos também, não temos todos, as necessidades em termos de horas de sono não são iguais e, portanto, esta diversidade acontece também nas crianças. Relativamente às condições e à obrigatoriedade de existirem nas escolas condições para que as crianças usufruam de uma hora de sesta, portanto do tempo de sesta, com a duração que seja recomendável atendendo à especificidade de cada criança, à individualidade de cada criança, é diferente de acordo com a idade destas crianças. Até aos 3 anos, efetivamente, os infantários, sejam públicos ou privados, têm condições para que essas crianças usufruam em condições de uma sesta. O problema coloca-se a partir do momento em que a criança atinge os 4, 5, 6 anos antes de entrar no primeiro ano do primeiro ciclo. Efetivamente, aqui, até as próprias crianças, eu falo isto com conhecimento de causa, as próprias crianças começam a não aceitar elas próprias o ter de cumprir um tempo de sesta. Muito rapidamente, com duas netas, uma com 3 anos e outra com 6, uma dorme a sesta, a outra acha-se adulta e, portanto, não quer dormir a sesta. Ponto. Com todas as consequências que vocês apontaram na vossa petição. E, efetivamente, é capaz de chegar mais cansada, etc. E, portanto, é necessário que as escolas... E aqui há 3 atores que são fundamentais. São as escolas, são as autarquias e são os pais. Porque a verdade é que, de acordo com aquilo que nós conseguimos ler e avaliar e com estudos feitos, muitas vezes a falha das horas de sono já vem de um período noturno que os pais, por razões que não vale a pena estarmos a escalpelizar, não têm condições, ou por distração ou pelo seu ritmo de vida, de atribuir às crianças as horas de sono necessárias nesse período noturno. Convém dizer que, e para terminar, que a Direção-Geral da Educação tem entendido que há necessidade de existirem condições para que as crianças usufruam de uma sesta, independentemente da idade das crianças, mas entendo também, da forma que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também entende, que tem de haver um diálogo permanente entre as instituições, os pais, para que essas condições sejam criadas. Eu vejo, nós vemos com muito bons olhos, a possibilidade de um debate alargado que permita que todos nós, portanto, consigamos chegar a uma situação de podermos ultrapassar as dificuldades que vocês apontaram e que são pertinentes. E, portanto, esperamos pelo sucesso desta vossa iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra, penso, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queremos cumprimentar, em primeiro lugar, a peticionária Liliana Brito e o peticionário Nuno Mondril, que venham em representação de uma petição que já tem milhares de assinaturas e que nos coloca um tema bastante importante. Agradecemos a pertinência, agradecemos o aviso também, num trabalho que obviamente é sempre articulado pela incapacidade, seja de qualquer grupo parlamentar, conseguir fazer uma avaliação sempre sistemática e completa de todos os problemas e todas as situações que muitas das vezes aparecem, nem sempre são noticiadas, e que há obviamente uma dificuldade, por razões até físicas, de conseguirmos fazer essa avaliação e essa fiscalização. Sendo sintético, parece-me que há aqui um aspecto fundamental que nós podemos reter de toda esta discussão. Em primeiro lugar, obviamente, que faz todo o sentido que as orientações e as recomendações, seja por parte da Associação Nacional de Pediatria, seja as recomendações internacionais que existem nesta matéria, devem ser a base do trabalho e da prática dos espaços públicos responsáveis pelo cuidado destas crianças, seja até aos 3 anos, seja após os 3 anos. E, portanto, sobre essa matéria, do ponto de vista até legislativo ou de fiscalização do Governo, parece-nos que é o papel que um grupo parlamentar pode ter. E, portanto, escrupuloso cumprimento, pelo menos pelo que são as orientações nacionais e internacionais nessa matéria. Outra discussão, que também não é de sumenos importância, é a capacidade de nós conseguirmos avaliar se os jardins de infância ou as pré-escolas estão ou não com capacidades de garantir a efetividade dessas mesmas orientações e recomendações. E parece-me que aqui é o trabalho que precisa de ser feito. Se nós, por um lado, não podemos admitir que, seja num jardim de infância, seja numa pré-escola, seja em alguma entidade pública responsável por esta matéria, assumir que, pura e simplesmente, não existe esse tempo para a sesta, temos também, ao mesmo tempo, e sem desresponsabilizar, neste caso, os responsáveis, passando a redundância, é preciso garantir que todos tenham a capacidade física e material de poder fazê-lo. E é justamente nessa situação também que nos encontramos. Disse há pouco, salvo erro, o Dr. Nuno Mondril, se estiver enganado, corrija-me, por favor, que não existe propriamente uma dificuldade do jardim de infância ou das pré-escolas terem os materiais necessários, muitas das vezes, até porque as falhas podem ser colmatadas por doações. Penso que foi mais ou menos essa a questão que foi dita. E era também a pergunta que eu deixava. Se nós queremos um sistema público de pré-escolas e de jardins de infância que garantem só numa lógica de doações quando há falhas, ou se queremos realmente garantir que é, do ponto de vista da oferta pública, uma necessidade básica e, por isso, o Estado poder ter um papel fundamental nesse aspecto, não só na regulamentação, garantindo que ninguém falhe às recomendações, mas também na garantia de que todos os requisitos materiais estão cumpridos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa pela demora.
Obrigado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da petição aqui presentes. E não vou repetir aquilo que já foi dito pelos meus colegas e que muito do qual a gente subscreve, apenas algumas notas sobre aquilo que todos conhecemos sobre os meninos que chegam às escolas, neste caso aos jardins de infância, muito cedo, desde as 8 da manhã estão muitas vezes até às 6 e tal da tarde, devido àqueles que não podem ser às 3 e meia, ficam no prolongamento, e que é, digamos, apesar do acompanhamento pelos animadores, não é suficiente para dar resposta àquilo que os pais se queixam no que diz respeito ao descanso que eles precisam ter, porque quando entram dentro dos carros adormecem logo, e é uma das queixas que nos chegaram. De qualquer das maneiras, também há que atender ao facto que hoje em dia chegam meninos de 2 anos à escola, ao jardim, que só fazem os 3 em dezembro e que têm outras necessidades que não têm os meninos de 4 e 5 anos. Claro que nós entendemos que a cesta em si mesma não deverá ser de caráter obrigatório, dada a variabilidade das necessidades do sono, independentemente da idade, pois varia de criança para criança. Entendemos sim que a oferta devia ser obrigatória para os meninos de 3 anos, já que após os 4 nem todas as crianças têm a mesma necessidade e há alguma tendência para se fazer esse desmame em relação às necessidades de sono, mas varia muito de criança para criança. E claro que há que assegurar, aquilo que já foi referido, uma avaliação individual de cada um, de acordo com essa avaliação também dos educadores e com a colaboração da família, mas há muitos constrangimentos, como sabem, e muitas condicionantes, porque as condições adequadas para esta oferta são muitas. Por exemplo, os educadores queixam-se que só podem adquirir material didático e, portanto, tudo o que fosse adquirir material para proporcionar um repouso às crianças com qualidade teria que ser feito com a colaboração das câmaras municipais neste momento eu gostava de dizer que eu conheço menos 2 jardins de infância que têm essa oferta, não só por proposta dos educadores e da direção da escola, mas também devido à colaboração de uma Câmara Municipal que o faz. Portanto, é possível desde que haja esse trabalho colaborativo e haja essa vontade e se reconheça que faz falta, de facto, às crianças esse período de descanso que, como disse, é variável. De qualquer das maneiras, nós também temos outro constrangimento, que são os locais que as escolas, neste caso os jardins, não podem ou não têm previsto. E nós precisamos, como todos sabemos, de um local digno, que tenha um ambiente próprio, que lhes permita o repouso, e não podem desenvolver esse trabalho no local onde desenvolvem o trabalho as educadoras, não podem as crianças estar a ter esse repouso devido, porque não têm as condições de silêncio, nem sequer de luz, em termos daquilo que proporciona um descanso adequado. Claro que também é verdade que as educadoras e os pais têm feito alguma pressão junto das escolas, principalmente em relação às direções, para que seja proporcionada esta oferta. Portanto, é mais do que de sopesar todos os argumentos que aduziram a esta petição, mas com as condicionantes e os constrangimentos que nós já foram aqui levantados por vários deputados, por grupos parlamentares, mas que vai ao encontro daquilo que, na generalidade, todos pensamos que é realmente haver a necessidade dessa oferta ser concretizada nas melhores condições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Dra. Liliana Brito, o Dr. Nuno Mondril e, naturalmente, também cumprimentar todos os peticionários que assinaram esta petição e que, de alguma forma, também chamam a Assembleia da República a discutir esta matéria. Dizendo desde já que, para o Grupo Parlamentar do PCP, este é um assunto muito importante. O PCP teve, aliás, a oportunidade de entregar já um projeto de resolução sobre a necessidade da introdução da cesta na educação pré-escolar. E fizemo-lo no seguimento de um debate que promovemos sobre crianças e pais com direitos, em que a questão da cesta e da necessidade de descanso das crianças era efetivamente um dos aspectos muito focados. E no projeto de resolução do PCP, no seu preâmbulo, naturalmente que nos suportamos, como não poderia deixar de ser, da própria Sociedade Portuguesa de Pediatria, do estudo que foi feito e do conjunto de considerações que a Sociedade Portuguesa de Pediatria tem sobre esta matéria, desde as consequências da ausência da cesta nas crianças e também dos benefícios da cesta, nomeadamente na consolidação da própria memória, que é também um instrumento, digamos, fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças para o futuro, sendo que também não podemos aqui, naturalmente, e também importava aqui referir que a própria Sociedade Portuguesa de Pediatria salvaguarda a questão de haverem crianças que podem não necessitar, não é tanto a questão de não querer, é mais de não necessitar de fazer a cesta, e apresentam também até um conjunto de propostas e de recomendações de adequação de medidas a tomar e de tempos de sesta até de acordo com as próprias idades. Por isso, o próprio documento que a Sociedade Portuguesa de Pediatria desenvolve é também ele um documento importante e de suporte em medidas a tomar sobre este assunto. Além de nós entendermos que são inegáveis os benefícios da sesta nas crianças que dela necessitem, naturalmente estamos sempre nesse patamar da conversa e da discussão, não podemos também deixar de ter em conta na análise desta matéria aquelas que são as realidades familiares atuais e aqueles que são também os horários de trabalho de muitos pais, que muitas vezes obrigam a que muitas crianças cheguem efetivamente cedo, nomeadamente ao pré-escolar, o que faz muitas vezes, e até há situações que nos fizeram chegar sobre esse mesmo assunto, em que ao fim da tarde, não dormindo a sesta, o que acontece é que a criança acaba por adormecer a caminho de casa, é que depois já não se faz o jantar com o convívio em família, que também lhe é inerente, e naturalmente há depois toda uma desregulação do próprio sono da criança, porque ela entretanto acaba por acordar mais próximo da hora em que deveria estar efetivamente a dormir, porque entretanto adormeceu no caminho. E este conjunto também de preocupações dos próprios pais, que por obrigatoriedade dos seus horários de trabalho e de efetivamente as crianças estarem muito cedo nas escolas, tudo isto influencia também negativamente os próprios comportamentos adquiridos, faz com que a sesta tenha ainda mais sentido nestes contextos e seja ainda mais premente e mais necessária. Na resolução que nós apresentamos, achamos naturalmente e propomos que se faça uma avaliação sobre a introdução da sesta no pré-escolar. Naturalmente que também sabemos que isto, mesmo que sejam tomadas medidas, nunca será de um dia para o outro que isto se conseguirá concretizar, mas achamos que é um caminho que se deve fazer. E sabemos que têm que ser tomadas medidas de um ponto de vista das condições materiais, seja nos espaços ou nos colchões, estou mesmo a terminar, mas também nos meios humanos que possam ser necessários em muitos locais para garantir também a necessária vigilância das crianças, que é algo que a própria Sociedade Portuguesa de Pediatria aconselha. Quanto à questão do próprio debate público, aliás, sugerido aqui pelo Grupo Parlamentar do PS, o projeto de resolução do PCP também prevê isso, a necessidade de um debate público envolvendo a comunidade educativa, envolvendo profissionais das áreas da educação, da pedagogia, da saúde, das ciências sociais, organizações representativas dos trabalhadores e, naturalmente, dos pais e as famílias, para que possam ser encontradas soluções que respondam às necessidades das crianças, porque é disto que estamos aqui a falar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das intervenções. Acho que houve algumas questões de pedidos de esclarecimento que eu agora, se calhar, passava-vos a palavra durante os próximos, o que entenderem, até 10 minutos, para me responder. Penso que é a doutora Liliana Lima. Sim. Que vai. Com certeza.
Eu agradeço a todos a vossa atenção quanto a este aspecto. E realmente, em termos de, respondendo aqui logo de início ao Dr. Pedro Pimpão, aquilo que nós queremos é mesmo a obrigatoriedade de condições. É mesmo o título da petição, é mesmo a obrigatoriedade de condições para que as crianças tenham acesso ao direito da sesta. Sobre as horas noturnas e sobre o horário de trabalho dos pais e essas coisas todas, já sabemos que existe uma grande disparidade de tempo, de qualidade das famílias para os pais estarem efetivamente com as crianças, o que acaba por muitas das vezes as pré ficarem como um depósito de crianças, o que em termos de ambiente familiar é péssimo, em termos de construção de relações é péssimo, em termos de construção das crianças para o futuro é péssimo, isto tudo, mas isto acaba já por estarmos a colocar outro tipo de questões a debate, que neste momento vamos focar um bocadinho na parte das cestas, porque se as crianças estão muito tempo nas creches, nas prés, nós precisamos de cuidar delas como elas precisam lá dentro, e não é por elas estarem 3, 4, 5, 6, 10 horas, independentemente daquilo que os pais podem ou não necessitar, é importante olharmos para as crianças e para aquilo que elas precisam. Se elas precisam dormir, elas têm que dormir. E não vamos deixar uma criança quase que numa tortura, mantendo-a acordada em atividades para distrair, porque não há onde dormir, até que ela cai a brincar, em que ela cai deitada numa mesa, em que ela entra no carro e adormece, em que já não janta, não toma banho, não nada até amanhã seguinte. Isto não são condições, isto é desumano. Isto é completamente desumano que aquilo que se acaba por estar a fazer às nossas crianças. E nenhum adulto sequer toleraria tal tipo de abordagem em relação à própria pessoa. Portanto, acho mesmo indigno que se permita tal coisa às crianças, aos nossos filhos. Quanto aos espaços físicos e materiais, uma das soluções que nós aqui sugerimos é efetivamente o uso dos próprios polivalentes, que no momento de cesta raramente até estão a ser utilizados, dado que muitas das vezes existem atividades letivas com as educadoras ao mesmo tempo, em que as salas de aula estão a ser utilizados, os polivalentes ou as bibliotecas estão disponíveis, vazias, e que efetivamente pode ou não ser uma possibilidade. Os materiais tripartidos, aquilo que o Nuno estava a falar, respondendo ali ao Dr. Luís Monteiro, nós não queremos depender de doações dos pais, nós queremos intervenção pela parte do Estado na obrigatoriedade de, sendo que neste momento, atualmente, há escolas e pais que fornecem material para as escolas que não são utilizados por falta de condições ou por falta de vontade. Não propriamente por falta de, mas é por falta de vontade, não de materiais. Obviamente que não devemos deixar isto em aberto para que as escolas possam continuar a esquivar de uma responsabilidade que elas próprias têm. Portanto, pedimos a intervenção do nosso governo e de todos os grupos parlamentares para que se criem obrigatoriedade para que as escolas não tenham possibilidade de divagar mais uma vez. Temos que criar condições, arranjamos as condições, espaço, material, o que for necessário, com uma colaboração das autarquias, seja das juntas de freguesia, dos próprios pais e das comunidades mais próximas. Eu creio que se houver vontade as coisas se fazem, mas é necessário haver, provavelmente tem que ser feito, porque senão continuamos no... Há qualquer coisa que se fala que tem que ser, mas não é obrigatório, não se faz. Por causa dos desmamos do sono que se falou aqui, efetivamente as crianças vão, elas próprias, e como nós todos adultos temos sonos diferentes, as crianças também o têm. E portanto acho de todo importante que se respeite sempre a individualidade de cada criança. Acorda passado meia hora, levanta-se, vai para a sala e está tudo bem. Se precisa dormir uma hora e meia, fica a dormir uma hora e meia. Quem estiver, uma auxiliar que esteja lá, em vez de estar até à uma, está até à meia ou até às duas. Não me parece que seja por aí o grande problema. Em termos de desmame do sono, há quem defenda que as crianças no ano anterior à entrada na escola primária que devem começar a deixar de fazer o sono. Mas eu penso assim, acho que nós não precisamos de nos habituar a alguma falta de alguma coisa em casa, ou na escola primária neste caso, para depois nos habituarmos a alguma coisa futura. Ou seja, eu não vou impedir o meu filho de dormir durante aquele ano anterior, quando, por exemplo, em dois meses, muito provavelmente aquilo se faz nas férias grandes antes da entrada. Será provavelmente tempo suficiente para uma readaptação da realidade. Da mesma maneira que nós, quando vamos para um trabalho novo, não vamos ficar um ano inteiro, passa a redundância, a aguardar de. Mas creio que, sinceramente, um trabalho conjunto com os pais no período de férias pré-entrada na escola primária, que será suficiente, e sempre salvaguardando e promovendo a entrada mais tardia das crianças na primária ao invés dos 5 anos. Quanto mais 6, 7, preferivelmente, dado que eles próprios têm outro tipo de desenvolvimento e capacidades. Os locais já falámos, os desmamos, a oferta pública de materiais é mesmo importante que seja uma imposição feita, e depois a parte da qualidade familiar e tudo acaba já por ser outros problemas que pode ser que venhamos trazer outra vez aqui a debate. Não sei se o Nuno...
Não sei se o Nuno quer acrescentar mais alguma coisa, ainda tem 3 minutos.
Sim. Penso que a Lili respondeu perfeitamente a tudo. Eu só queria enfatizar aqui um argumento que Maria Augusto Santos tinha referido, e que é uma interrogação e uma certeza que eu não tinha antes, não só de ter filhos, como depois de pesquisar um pouco, que é um argumento, muitas vezes, que é utilizado como definitivo na recusa de fazer cestas, que é as crianças estão aqui a dormir porque não dormiram o suficiente em casa. Não é o seu argumento, mas é usado. Então, cria-se aqui uma dicotomia, uma conflitualidade, escola-família. E o que nós podemos também arrumar esse argumento mais definitivamente com este estudo e com estas recomendações da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que concluiu, sem mais nenhuma dúvida, que o sono dos 3 aos 6 anos, ou nesta faixa etária, é bifásico, é noturno e sesta. Não, a sesta não serve para compensar que dormiu poucas horas à noite. É mesmo necessária, mesmo que tenha a família perfeita e as rotinas perfeitas em casa. Claro que, obedecendo à individualidade das crianças, porque há variabilidade, isso sim. Agora, eu pedi que estas dificuldades de precisão, da operacionalização do que tem que ser escrito, não inibisse a Assembleia de agir com a tal de fazer a obrigatoriedade. A obrigatoriedade de condições, porque sentimos que é a pedra de toque. É isso que falta para as outras questões de como arranjar tudo o resto, dos horários, dos meios, penso que decorrem depois de meras operações de gestão que serão até relativamente facilmente acomodáveis. É o nosso sentimento. E portanto, e às vezes, quando ouvimos falar de investigar mais sobre o assunto e debater mais assuntos com todos os atores da sociedade, o que tem que ser ouvidos para que as coisas sejam bem feitas, às vezes também ficamos com receio que depois, daqui a 3 anos, quando todos forem ouvidos, já não haja outra vez alguém decisor, com capacidade decisória, que olhe outra vez com a urgência e com a clareza para qual é o resultado que tem de ser atingido, que as crianças possam fazer cesta.
Ok.
Obrigado.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audição. Eu só pedia que nos deixassem ficar o documento que nos trouxeram. São estes que podemos distribuir pelos grupos parlamentares.
Sim.
E aquele que usaram está aqui incluído, ou querem...
O teu fica aqui também.
Muito bem. Muito obrigado. Agradeço a vossa participação e espero que consigamos...
Esperemos que em breve alguma coisa seja feita pelas nossas crianças. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado.